Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, meu podcast onde há mais de 5 anos, toda segunda-feira, eu ligo para um convidado diferente para a gente bater um papo, falar da vida e principalmente para a gente ouvir histórias da vida deste convidado. A minha convidada de hoje é a Kellyn Kuhn, uma pessoa que eu conheço poucas histórias da vida dela, mas a conheci através do Masterchef. Ela participou da edição de 2021 do Masterchef. Eu não sei se é correto dizer da edição de 2021, porque alguns anos tiveram muitas edições, né? Eu não sei se é o caso desde 2021, mas foi um Masterchef que eu acompanhei. Foi uma edição ali meio de pandemia, eu acho. Não lembro se já tinha acabado, acho que não tinha acabado ainda, ou se tinha sido gravado durante a pandemia, eu não sei. Vamos tirar essas dúvidas aí com a Kellyn daqui a pouquinho. Uma coisa que eu sei da Kellyn e que é bem legal, vou deixar linkadinho aqui, é que a gente gravou um vídeo junto recentemente. Ela esteve aqui em casa e a gente fez um purê de Pringles. Ela fez, na verdade, né? A Kellyn produz vídeos, né, para as redes sociais, cozinhando, ensinando, dando dicas de coisas de verdade, porque ela realmente é uma ótima cozinheira. Afinal de contas, foi finalista do Masterchef, mas os meus vídeos são mais bem-humorados e zoeira, né? Então, quando a gente foi fazer uma coisa junto, a gente optou por ir por esse lado, assim, de uma coisa que é uma receita de verdade, mas com um ingrediente que é zoeira, e foi legal. Foi bem engraçado. Não foi tão legal comer, mas o vídeo ficou bem legal, foi muito legal trabalhar junto com ela para fazer isso. Antes de ligar para Kellyn, para a gente bater esse papo, ouvir mais histórias da vida dela, saber um pouco mais sobre suas origens, lembrar que este episódio é um oferecimento da Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil, e o ouvinte deste podcast tem 15% de desconto na assinatura. Com uma assinatura só, você tem acesso a todos os cursos da plataforma. São mais de 1.400 cursos e com certeza a Alura pode te ajudar a transformar sua carreira e melhorar demais a sua vida profissional. O link é eutava.la/alura, eutava.la/alura. Esse é o nosso link secreto para você encontrar lá todas as informações que você precisa para se tornar um aluno da Alura, assim como eu. Agora sim, bora ligar para a Kellyn e ouvir que histórias ela tem para contar para a gente. Alô, Kellyn Kuhn, boa noite.
Boa noite, Brian.
Tudo bem? Eu falei teu sobrenome corretamente?
Falou, é isso mesmo, né? Basicamente como se escreve. A galera gosta de carregar um sotaquezinho, mas é isso mesmo.
Qual sotaque que eu teria que ter carregado?
Kuhn.
É meio alemão?
É
de onde que é?
É alemão.
Alemão. Caramba. Tu é da onde mesmo? Do Mato Grosso, né?
Eu sou mato-grossense, exato. Sou mato-grossense, morei uns 10 anos em Goiânia antes de... 10 anos em Goiânia, eu resumo, que né? Legal. Eu dei umas andanças, morei no Espírito Santo também, voltei pro Mato Grosso, até vim pra São Paulo, em 2019.
Pô, faz um bom tempo já, né?
Já.
Eu tô muito perdido com relação ao tempo até agora, assim, depois da pandemia. A gente, antes de começar a gravar, que tava falando de pandemia, né? Que tu comentou que tu comprou uma bicicleta de spinning pra ter em casa e fazer atividade física durante a pandemia. Eu não só perdi a noção do tempo durante a pandemia, como pensei muito em comprar uma bicicleta ergométrica ou uma esteira. E aí eu descobri um serviço que eu até comentei aqui no podcast na época, que foi de aluguel de equipamento de academia. Tu sabe disso?
Sabe, sei. Durante a pandemia a gente também pesquisou, viu que tinha, mas aí a gente optou por comprar uma, porque é algo que a gente usaria bastante, né? Usei bastante, sim, com certeza, uso até hoje, então foi um bom investimento, assim. Mas a gente viu de comprar também vários modelos e equipamentos, etc. Eu até vi pesos, por exemplo. Eu continuava malhando em casa com o peso do meu próprio corpo, né? E eu vi de comprar, Netshoes, internet, pesos para caneleira, kettlebell. Mas era muito caro, sim, o frete por causa do peso das coisas.
Que é muito louco, né? Porque justamente o correio, ele baliza o preço dos deliveries, né, das encomendas, das entregas, pelo peso das coisas. E aí, quando tu tá comprando uma anilha de 15 quilos, exato, é inevitável que isso seja muito caro.
Fica muito caro, Fred, fica bizarro.
Eu tenho uma foto, eu queria ter salvo isso num lugar que eu lembrasse, assim. Mas foi, pô, antes da pandemia, muito pouco antes. Eu tenho certeza disso, porque um pouquinho antes da pandemia, a gente se mudou para um apartamento ali pertinho da Paulista, na Alameda Santos. E aí eu tinha ido naquela Decathlon, que tem ali na Paulista, para comprar umas anilhas. E aí, pô, eu achei que ia ser mais fácil, assim, tipo, é muito perto de casa, só que justamente quando tu compra, eu comprei aquelas de... que é uma barrinha, um peso, e aí tem várias anilhas, e aí tu consegue regular o peso de acordo com o exercício que tu vai fazer, colocando ou tirando anilhas que vêm de 1 quilo, 2 quilos, e eu acho que 4 quilos. E aí tu vai somando, assim. E aí eu comprei aquilo e pensei, vou voltar a pé pra casa, né? E lógico que eu não consegui, porque era, tipo, sei lá, 20 quilos de coisa. E aí quando eu tô saindo da Decathlon, eu chamo um Uber e aí alguém me reconhece na calçada, assim, vem pra conversar comigo e pede pra tirar uma foto. E aí sou eu com duas caixas de 10 quilos cada uma, sei lá, posando pra uma foto com um cara. E eu tava, tipo, muito tremendo, assim, porque eu não aguentava mais carregar aquele peso. Justamente porque eu tinha comprado um negócio pra sair do sedentarismo. Uhum. Eu não tava preparado ainda. E aí esse cara me marcou na foto, depois eu printei, que eu tava muito com cara de desesperado, assim, segurando um puta peso, esperando o Uber chegar no meio da Paulista. Mas a pandemia foi um momento muito louco, inclusive, provavelmente, o momento em que eu te conheci, porque tu participou de uma edição do Masterchef que foi em 2021, tô certo?
Sim, certo, isso mesmo.
2021 foi edição Amadores, mas a Chef hoje tem 14 edições por ano, né? Eu não sei como é que foi naquela época.
É, então, a partir da pandemia começou a ter bastante, bastante edições no ano, mas acho que no meu ano não teve tantas, não. Foi a minha e eu acho que teve uma profissionais depois, se eu não me engano. Mas foi em 2021 que eu participei.
Que foi onde eu te acompanhei ali durante a edição, a oitava edição do Masterchef Amadores. Eu queria, antes de a gente começar a falar dessas coisas, que tu te apresentasse, assim, como que tu costuma resumir Kellen por Kellen, como diria a Marília Gabriela?
Nossa, coisas simples assim são difíceis pra mim. Eu tava até pensando nisso, falei, gente, eu não faço terapia, né? Acho que provavelmente até o final desse podcast a gente vai chegar à conclusão que é algo que eu talvez precise bastante, mas é porque eu tenho muita dificuldade de falar de mim, né? Eu não estou acostumada a falar de mim, então o simples fato de me apresentar sempre me gera bastante ansiedade, assim, mas eu sou a Kellen Kuhn, tenho 30 anos, vou fazer 31 mês que vem, sou mato-grossense, de uma cidade bem do interiorzinho mesmo de Mato Grosso. Saí de lá com 16 anos de idade. Meus pais...
Qual cidade é?
Canarana. Eu até sempre esqueço de falar porque nunca ninguém conhece.
Então, eu sempre acho legal de falar cidades aqui no podcast, porque sempre tem alguém dessa cidade escutando. E essa pessoa sempre se manifesta de alguma maneira. Então, se tiver alguém de Canarana aí, por favor, avise a gente.
Ah, eu vou.
Mas Canarana é uma cidade de...
Vou divulgar os meus stories aí, o pessoal de lá que me segue com certeza vai querer ouvir.
A família inteira. Mas como que é a cidade, assim, tipo, quantos habitantes tem lá?
Tem cerca de 20, agora deve ter um pouco mais, 22, 24 mil habitantes.
Tá. É, não é tão pouco assim, né? Tem cidades no Brasil muito menores, mas realmente, em comparação com São
Paulo... Hoje eu moro em São Paulo, imagina, afinal. eu saí...
Mas aí tu saiu de lá, jovem, então.
Eu saí de lá com 16, né? Eu queria fazer faculdade e tal, não... tinha faculdade lá, muito próximo, faculdade que eu quisesse fazer, e aí eu fui morar em Goiânia, que fica a 900 e poucos quilômetros de lá, mas que é a capital mais próxima, tá. Não conhecia Goiânia, né, eu tinha passado, assim, por algumas capitais quando criança, mas muito pouco, então eu lembro muito da cena de eu chegando em Goiânia, assim, vendo um monte de luzinhas, na Avenida Anhanguera, pela Avenida Anhanguera, quem for de Goiânia vai entender o que eu tô falando.
Tá.
E um monte de luzinha, assim, eu falei, caralho, eu vou morar nessa cidade bizarra. E aí foi, entrei na escola, era pré-vestibular, né, mas fazia o terceiro ano, aí eu entrei na faculdade de Direito no ano seguinte, em 2010, em 2009, 2010 comecei a faculdade, formei em final de 2014, colegial início de 2015, em Direito.
Em Direito. Então, quando tu... A tua primeira formação é Direito, porque eu não sei da onde eu tirei que tu fazia nutrição, e hoje tu faz mesmo, né?
Eu faço nutrição, atualmente eu faço nutrição.
Tá.
Tô no oitavo período de nutrição, faço aqui em São Paulo mesmo, né, na
UFSC. Sim, sim. Mas voltando à ordem cronológica, então você se formou em Direito em Goiânia. Goiânia que é uma cidade bastante grande, né, eu não sei em nível de habitantes assim, mas é maior que Cuiabá, por exemplo, né, que é a capital do Mato Grosso.
É o dobro de Cuiabá, basicamente, eu acho. Não, talvez nem tanto.
Com menos calor do que Cuiabá.
Acho que Goiânia, a grande Goiânia, né, que a gente fala, deve ter, sei lá, 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes.
Sim, sim.
Por aí.
Sim. E E Cuiabá fica... Eu não sei, eu tenho algumas referências de Cuiabá, porque eu conheço pessoas que moram lá, todos são gaúchos, e eu sei que Cuiabá é uma região, é uma parte ali que tem muito gremista, muito, eu acho que o Rio Grande do Sul meio que foi pra lá, por alguma razão, assim. Tem muito lance da identificação pela erva mate também, que eles tomam muito chimarrão e tererê lá, né, porque é calor demais. Mas de Goiânia eu tenho menos referências, assim, só sei do sertanejo e dos estereótipos dos goianenses em geral.
Sim. Então, acho que Mato Grosso como um todo foi bastante colonizado pelo pessoal do Sul. Os meus pais mesmo são de Santa Catarina, meu avô
legal.
Foi um dos colonizadores da minha cidade, que é bem legal também saber.
Que legal
meu avô
isso.
Chegou, não tinha nada lá. É, minha mãe nem falava português, ela era de uma colônia alemã lá.
É mesmo?
E falava só alemão.
Caramba, teu avô pode realmente dizer que quando chegou era tudo mato, então.
É, ele pode dizer isso com propriedade.
Eu acho muito interessante essas histórias de família, assim, de saber, especialmente quando tem na família, assim, alguma história de que o avô foi importante para o acontecimento de alguma coisa, sabe? Sempre me lembro aquele negócio de Volta para o Futuro, assim, tipo, tu encontrar teu avô no passado e saber que ele foi importante para a cidade existir.
Sim, é bem, bem bizarro, assim, pensar nisso. E o que é que você tinha me perguntado mesmo?
Não lembro. A gente tinha falado do direito, a conversa é muito boa. Já começou a ir pro
lembrei,
lado da terapia.
Lembrei, é porque o meu pai é colorado, meu irmão é gremista,
olha,
a galera que vem do sul. Então, lá na minha cidade que eu nasci, onde meus pais moram hoje, que é uma cidade próxima, que chama Querência, e nas cidades da região toda lá, sempre tem CTG, tem a tradição gaúcha, a galera joga bocha e etc. acabei de falar com meu pai, eles estão em Goiânia, foram... lá é tradição também, se precisa ir no médico, vai em Goiânia, né? Então eles estão no médico lá em Goiânia e falando com eles atrás está lá, com o chimarrão, não sai sem chimarrão de jeito nenhum.
Maravilhoso. O Inter tá numa fase boa de novo, teu pai deve estar feliz. Mas essa coisa de gremista e colorado é um negócio que eu perdi total a referência aqui em São Paulo. Hoje, inclusive, eu fui pra academia com a camisa do Inter, e aí um São Paulino, porque ontem parece que teve Inter e São Paulo, eu nem sabia, veio puxar assunto comigo de futebol. E aí é engraçado como a gente perde essa referência quando vai morar numa cidade onde as pessoas não se importam com o time da gente, sabe? E parece que os gremistas colorados, pelo menos no Mato Grosso, encontram esse acalento da rivalidade,
sim,
assim.
Sim.
É muito louco. Mas aí tu fez direito e ficou em Goiânia mais um tempo?
Eu fiquei em Goiânia, assim, igual eu falei, grosso modo até 2019, né? Na maior parte do tempo eu estive lá, nunca fui... Eu fiz direito, fiz OAB, etc, tinha minha carteirinha, comecei a trabalhar, mas nunca foi meu foco, assim. Então, desde que eu formei, eu tava querendo fazer outra coisa.
Caramba!
Então, eu nunca me dediquei à carreira do direito, sabe?
Entendi.
O máximo que eu fiz foi comprar um cursinho para concurso, porque eu queria, se eu fosse fazer alguma coisa, seria na área trabalhista, que eu fiz meu OAB em direito trabalhista e tal, e poucas coisas que eu fiz no direito foi no direito trabalhista.
Eu não sabia que a OAB era categorizada assim. Quando tu faz a OAB, tu já tem que destinar a alguma coisa, então?
Sua carreira não fica limitada por isso, mas são duas fases. A primeira fase, ela é geral para todo mundo, que ela é de múltipla escolha. E a segunda fase, você escolhe uma das áreas do direito, penal, civil, tributária, trabalhista, para você fazer a segunda fase, que ela é discursiva. Então, você tem que resolver um caso, por exemplo. Tem lá um problema, você tem que saber qual peça processual que é a correta. Aí você tem que fazer toda a peça processual. Se você fizer a peça toda certinha, mas errar o nome da peça, por exemplo, qual que é o recurso correto, você já zera ali, e não importa o que você tenha escrito dentro da peça, e aí tudo é direcionado. Então, aí você escolhe uma área para você fazer a prova. Mas depois que você tem sua OAB, você pode atuar em qualquer área.
E tu passou por tudo isso sem estar muito afim?
É.
Que louco. Porque não parece ser um bagulho muito divertido, assim. E tu não estando muito com vontade de seguir.
Ah, não, mas me custou muito a saúde mental, assim. Eu lembro que o meu último período da faculdade de Direito foi meu período mais deprê da vida, assim.
Putz.
Mas porque
eu tava fazendo
cursinho pro OAB e tava depresaça, sem saber o que eu ia fazer depois daquilo e cheia de carga de trabalho, de questões de faculdade, de prova, ansiedade que a OAB causa, né, em muita gente.
Porra, eu imagino.
Vou ser bem, bem, bem arrogantinha aqui. Eu até estava de boa, assim, eu achava que eu ia passar, porque eu estava estudando bastante. Só que isso estava me causando muita coisa. Tipo, eu me afastei dos meus amigos, fiquei, nossa, meses sem ver ninguém. Eu nem atendia meus pais no telefone, então foi trash mesmo, assim.
Caramba. Eu acho legal essa segurança e certamente isso te contribuiu muito para ter realmente passado, né? Porque às vezes a pessoa tá estudando pra caramba, mas não tem essa confiança, não adianta tanto também. E aí acaba ficando nervosa na hora da prova e tal. Mas eu acho muito legal que pelo menos passou por isso jovem, né? Porque tu teve
Eu era bem jovem.
tranquilidade de depois de fazer outras coisas e tal. Por que que tu resolveu fazer o direito? Foi uma escolha assim pessoal ou foi uma falta de escolha ou pressão de alguém, de família e tal?
Eu não sabia o que fazer, né? Eu não sabia o que eu queria. Eu entrei com 17 anos, e como eu faço aniversário no final do ano, eu tinha acabado de fazer 17 anos.
Ah.
Tipo, eu formei. Tudo isso que eu passei, que eu falei agora do OAB, eu tinha 21 anos. Eu era muito
Nossa.
jovem. É.
É, não, isso é
Então,
legal
não tinha
também.
ideia.
É ruim, por
Não
um
tinha.
lado, né? Porque eu sempre acho ruim fazer uma coisa que a gente não tá a fim de fazer, mas se for para fazer isso, que seja aos 20 anos mesmo, porque, né, dá tempo de pensar muito na vida depois.
É, e aí tinha muita questão de expectativa, né? Como eu não sabia o que que eu queria, no que eu era boa, e tudo que eu gostava, ou que eu achava que talvez eu fosse boa, não era uma opção de, sei lá, de profissão, não tinha isso como, por
É.
exemplo, ah, youtuber, não sou youtuber, né? Mas
Não.
citando a sua profissão, ainda não,
Não
mas pretendo.
existe. Sim, eu entendi, eu entendi. É, isso é muito louco. Eu não fiz faculdade, né? Eu, quando tava no Rio Grande do Sul, eu, nessa fase dos 18, 19, a cidade que eu morava não tinha nenhum curso que me interessasse. E eu, por alguma razão, achava que eu não devia fazer qualquer coisa. E aí eu fui tentar fazer, faculdade para marketing, e aí passei, mas aí a turma era uma faculdade particular que não formou turma, não tinha pessoas interessadas o suficiente. E eles tentaram utilizar minha nota para outras coisas, e direito foi uma das coisas que eu pensei. Mas aí eu achei que eu não ia me divertir e optei por vir morar em São Paulo e trabalhar com essa coisa de criação de
Nossa.
conteúdo. Em 2019,
Boa escolha. Parabéns.
para mim acabou sendo, mas eu não recomendo para os outros assim. E nessa
Ah,
época.
eu também não recomendo ninguém fazer direito, mas acho que não deviam perguntar para mim também.
Mas a gente vai chegar na nutrição daqui a pouco e aí eu acho que tu deve ter uma percepção diferente já, né?
Sim.
Então, e aí quando eu vim para cá nessa época, já era possível criar conteúdo, já tinha publicidade, já tinha coisas assim. Mas quando eu tava na idade certa, né? Porque eu fui optar e pensar em faculdade já com 20 e poucos anos. Mas se eu tivesse pensado nisso aos 16, não tinha como, não existia, né? E eu acho mesmo que eu não pretendo ter filhos assim, pelo menos hoje em dia a gente não pensa nisso. Mas se eu tiver, eu tenho certeza que quando ele chegar na idade de ter um trabalho, provavelmente a profissão que ele vai ter como alternativa nem exista hoje, sabe? Porque as coisas estão mudando muito e muito rápido.
É o que a gente vê muito hoje, né? Muita gente super bem sucedida e fazendo o que gosta, não tem nenhuma faculdade para fazer o que a pessoa faz, né?
É, não existe. E aos poucos vai
Muita
mudando.
profissão é justamente só ser a pessoa que ela é. Então.
É fazer uma dança no TikTok, fazer uma live NPC, tu sabe o que é isso?
Cara, eu tava mostrando isso pro Gui ontem.
Foi
Ontem à
ontem
noite eu
o
tava
hype.
mostrando para ele, porque eu tinha visto alguma coisa, algum react de algum canal de humor. Como eu te falei, né, Provis, eu assisto alguns
Ah, é.
canais de humor
Legal.
enquanto eu tô fazendo, faxinando, lavando louça, essas coisas. Eu às vezes assisto alguma bobagem, assim, stand-up ou reacts, assim, que eu gosto.
Legal.
E aí, algum desses, alguém falou desse NPC?
Live NPC.
Live NPC. E aí eu entendi mais ou menos o que que era e passou. E aí acabou que algum conteúdo entrou para mim no. Porque eu não consumo TikTok, né?
Eu também não.
Zero, assim, zero. Então eu fico totalmente por fora. E ontem pelo Instagram eu vi algum, não sei, algum Reels, alguma coisa sobre isso. Eu falei, você tá sabendo o que que tá rolando? Uma parada muito esquisita que a galera tá ganhando dinheiro com isso. Aí eu fui entender o que que era, vou explicar para ele, mostrei. Aí eu entrei no TikTok. Olha só, a
O
gente tava
nível.
deitado para dormir. Aí eu entrei no TikTok para mostrar para ele. Aí digitei lá na abinha de pesquisa, eu nem sei mexer direito no TikTok, mas aí eu falei, devo pesquisar aqui, né? Entrei, coloquei live NPC e aí começou a aparecer, mostrei para ele. E de repente eu tava há 30 minutos lá no TikTok. E você tá no TikTok ainda? Eu falei, caralho, sim, me peguei fazendo aquilo que eu
Preso
mais
pra
abomino. Tô aqui
sempre.
sem. Eu ia dormir, tô aqui no TikTok há meia hora.
Eu participei de uma reunião hoje com o TikTok. Tinha duas pessoas do TikTok, foi presencial, foi tipo um workshop, assim, sobre short vídeos e sobre lives. E aí, obviamente, eu perguntei: e aí, esse negócio de NPC, o que que tá rolando, né? Porque tá todo mundo meio apavorado, assim. E o próprio TikTok tá, porque ninguém entende muito o que que tá rolando. É isso, a galera que fica, pra quem tá ouvindo não sabe, eu não sei se eu quero que você saiba o que é. Eu acho que eu era mais feliz antes de saber. Mas
Pena
é.
que o pessoal não tá vendo a gente. Café, café,
É isso, é
café.
uma galera que fica reproduzindo ações repetitivas de acordo com recompensas que recebem, né? O TikTok tem um negócio de tipo donation, assim, da Twitch ou do Instagram. Eu não sei onde que tem donation, acho que no YouTube, talvez, enfim. E só que em moedinhas ali que são cafés e flores e coisas assim, que depois elas podem trocar por diamantes, que aí sim dá para trocar pela moeda corrente. Só que pelo que eu vi é uma mixaria inacreditável, assim. Você tem que ter acho que 200 diamantes para trocar por US$ 1. E cada diamante
Nossa.
são 200 cafezinhos, sabe? Então.
Ah, então assim, tem uma galera muito. Porque o que eu ouvi falar é, tem uma galera ganhando uma grana.
Não,
Então deve ser
deve
uma galera muito
ter. Não,
seleta que
seleto. É,
ganha
deve ter. Se tu entrar agora no TikTok.
milhares, milhões de
É. Se
cristais.
tu entrar no TikTok agora e clicar na aba Lives, tu vai ver que tem um monte de gente com 10 mil pessoas vendo. Mas a maioria tem uma pessoa vendo, que é, no caso, só a gente que tá olhando quantas pessoas estão vendo. E aí, pô, é muito deprê, né?
Eu acabei caindo no vídeo de uma garota falando que, tipo assim, ah, eu fui fazer para testar, nem me fantasiei, nem nada, só abri uma live aqui, comecei a fazer as paradinhas e ganhei, ah, sei lá, acho que ela falou 4 horas, ela ganhou 10 dólares.
É, não, claro, cada pessoa vai valorizar ali a sua hora de acordo com o que achar que precisa, né? Mas dá para ganhar 10 dólares trabalhando menos ou fazendo menos papel de ridículo na
É.
internet.
Não tem que ter apego, muito apego à privacidade.
É muito louco. Mas aí, enfim, tu saiu do direito, continuou em Goiânia e depois tu teve passagens por outros lugares, né? Tu falou que morou no Espírito Santo, o que que te levou para lá? Ou isso foi
É, na
antes?
realidade, é porque eu namorava, ó, Goiânia, né? Quem que você acha que eu namorava?
Não sei. Um cantor sertanejo.
Cantor sertanejo.
É sério?
É, vim lá.
Caraca, inacreditável. Maravilhoso.
É, e aí a gente viajava assim, né? Ia para várias cidades e tal, e é aquela coisa. Eu não sei se você não deve estar muito familiarizado com isso, mas o cantor sertanejo de Goiânia tem muito, né? Então todo
Deve
mundo
ter.
sonha em ser, em estourar, né? Em ser o cantor estourado e bombar, em emplacar uma música, etc. Então surgiu no Espírito Santo alguém meio disposto a fazer acontecer, a bancar algumas coisas, etc. E aí a gente foi para lá. E aí nessa época eu estava muito envolvida com isso, assim, né? Eu não fui muito pro direito, então eu acabava me virando, fazendo algumas coisas. Eu tinha loja online,
Legal.
eu vendia roupas online. Aí era só que eu vinha para São Paulo, daí que eu comecei a vir para São Paulo, mas eu pegava aqueles ônibus sacolão. Não sei se você sabe o que é isso. É um
Eu
ônibus que
sei.
só da galera que vende coisas e muambas que vem para São Paulo. E
Vai
aí
direto no
chegava de
Brás, né?
manhã, isso, chegava 6 horas da manhã e ia 6 horas da tarde ia embora. Então eu chegava, fazia as minhas compras, ou pegava as minhas sacolonas de roupas que eu comprava no Bom Retiro e voltava. E aí eu tinha uma loja online, vendia roupas. Aí quando eu fui para o Espírito Santo, também foi. Acho que a primeira inserção da comida como qualquer coisa no sentido profissional, que aí a gente morava num condomínio com muitos, muitos blocos, muitos prédios, milhares de apartamentos. Aí eu vendia tortas, tortas lá,
Olha que legal.
tortas de frango, tortas fitness e tal, que aí eu não tinha trabalho lá nem nada, e aí eu também não estava pretendendo, eu não sabia do que ia ser, também não estava pretendendo mais trabalhar com direito, ajudava os meninos com as questões da carreira.
Era uma dupla?
E aí, é uma dupla.
Tá. É muito
É uma
estereótipo.
dupla, eles são uma dupla ainda.
É muito estereótipo, né? Não basta ser de Goiânia e cantar sertanejo, tem que ter uma dupla. E provavelmente o nome da dupla não era os nomes deles de verdade, ou era?
Pior que sim.
Era? Olha
E
só, sincero.
eu, coitado, ainda depois. Ó, tomara que eu não escuta essa live. Que depois surgiu o Zé Felipe, filho do Leonardo, né?
Isso, aham.
O nome dele é Zé Felipe, a dupla Zé Felipe e
Putz.
Romário.
Nossa, isso aí prejudica muito o SEO, né, da carreira
Pois
do artista.
é.
Pô, é foda. Quando aparece outro com o mesmo nome, é foda, difícil.
Mas aí foi isso, aí não deu muito certo, enfim, aí eu voltei, eu quis voltar. Ah, não, aí depois disso eu vim morar com eles também, nessa mesma vibe louca de procurando coisas, em Indaiatuba,
Indaiatuba, interior de São Paulo?
interior de São Paulo. Mas aí eu fiquei, eu acho que no Espírito Santo a gente deve ter, sei lá, deve ter ficado uns 4, 6 meses, não lembro direito.
Tá.
E aí em Indaiatuba, algo em torno de 3 meses, aí eu meio que não aguentei e vi que não tinha nada assim para mim, e aí
E aí saiu
quis
fora.
voltar para Goiânia, aí eu voltei.
Entendi. Indaiatuba é meio perto de Jundiaí, né? Não é muito longe da capital, né?
Não, é próximo de Campinas,
É, eu sei mais
não
ou
tenho
menos
muita
onde é.
noção, assim, eu não andava muito, mas é
Entendi.
próximo, não é longe não.
Entendi. E aí tu voltou pra Goiânia e ficou lá até quando?
Isso. Aí eu voltei para Goiânia, acho que isso era 2018 já.
Entendi. Mais um aninho e aí tu veio pra São Paulo.
Basicamente eu fiquei um ano andando, assim. Em 2017 eu voltei para Mato Grosso, fiquei meio ano lá e voltei para Goiânia, e fui para o Espírito Santo, e fui para Indaiatuba, aí voltei para Goiânia. E aí eu tava cansada de um monte de coisa da minha vida, né? Queria mudar tudo, queria largar o direito de vez. Aí nessa época eu já tava com uma outra loja online também, eu vendia acessórios, no geral, bolsas, relógios e tudo de acessórios. E aí eu consegui ir bem, porque quando eu voltei para Goiânia, eu fui morar com uma amiga, que ela tinha uma loja muito bem sucedida de acessórios. E aí ela me deu as manhas e tal, a gente começou a trabalhar meio juntas assim, mas eu fiz minha própria
Loja.
meu próprio site, minha própria loja.
Sim, tu não só tinha a loja e administrava o site e entregas e tudo mais, como também cuidava dessa parte de estoque, né? Porque tu tinha que ter um estoque físico.
Tudo. Tudo. Tudo era eu que ia pro correio, eu que atendia, eu que fazia, eu era a empresa toda, era eu mesmo.
Sim. É porque hoje em
E
dia tem uns modelos de ter loja onde tu terceiriza a entrega, né? Tipo, tu não sei se é por comissão ou se tu revende coisas que vêm de fora. Essa função de
tem
ter, de
pessoas que
fato.
já têm o estoque e você faz só a
Isso.
mediação entre o fabricante e tal, né?
Exato,
Ou quem
exato.
vende atacado.
Essa função de ter que ter o estoque de armazenamento e tal é realmente um trabalho muito grande, né? Muito foda.
Eu estava começando a trabalhar sem estoque já, com essa vibe, mas eu estava começando, porque geralmente os clientes queriam as coisas muito pronto entrega, muito rápido,
Ah.
então aí eu não tinha controle do prazo, sabe? E
Entendi.
aí eu estava começando com essa logística, assim. Aí eu vim para São Paulo, com essa loja de acessórios, principalmente, eu consegui levantar uma pequena graninha, que era o suficiente, tipo, para me manter durante um mês e meio aqui em São Paulo.
Sei,
Essa foi a
sei.
minha coragem. Mas assim,
Legal.
eu tinha os meus pais, né? Meus pais sempre me deram suporte, me deram suporte. Então, o financeiro e tudo que eu
Importante.
precisasse, eu saberia que eu podia contar com eles, né?
Claro, claro.
Então, aí eu só lembro de ter ido, assim, numas férias, sei lá, no final de semana, lá para os meus pais, conversar com ele: ó, gente, tô querendo ir para São Paulo, tal. Eu tinha vindo para cá uma vez na vida, sei lá. Não tinha nem conhecido ninguém aqui, não tinha amigo, família, nem nada.
Caramba, isso é foda. Eu acho que isso é mais
Eu não
difícil do que o
sei
dinheiro.
qual foi o surto que eu tive de fazer isso. Assim, eu não, eu falo isso, eu tenho que fazer terapia mesmo, porque eu preciso lembrar qual foi
O
o
gatilho,
que
né?
foi, assim, tipo, ah, vou fazer o quê? Sabe? Vou o quê? Não sei, eu queria vir. Na verdade, minto, eu tinha vindo para cá fazer, eu tinha duas vezes antes, mas fazer curso.
Tá.
Só que eu ficava em imersão, então eu não conhecia a cidade. Eu via, fazia o curso, que era 2, 3 dias, e ficava ali e fui embora. E aí,
Entendi.
numa dessas, eu falei: eu acho que tinha mais um módulo, um negócio. Eu falei assim: ah, eu vou levar uma mala grande, porque talvez eu não volte. Aí eu avisei meus pais: eu vou, talvez eu não volte. E aí vim com a minha mala e não voltei.
Caramba. Caramba. Não, é inacreditável, porque São Paulo, primeiramente, é realmente um custo de vida alto, né? Especialmente para quem veio do interior, assim, as coisas são muito caras aqui em São Paulo. Mas eu acho que tu conhecendo pessoas é um pouco mais fácil, porque, né, tem essa questão da indicação para conseguir um trabalho, para começar em algum lugar, tem a questão de às vezes ficar um tempo na casa de alguém até conseguir encontrar um apartamento e tal, e sem conhecer ninguém com dinheiro para um mês e meio é uma coragem inacreditável, assim.
Eu tinha, como eu falei, né, não era tão louco assim, porque eu tinha os meus pais. Se acabasse todo o dinheiro, pelo menos o dinheiro de voltar,
Não,
ou de
lógico.
comer, ou de qualquer coisa.
Mas tu ficou aonde nesse período?
Então.
Na Cracolândia, dormindo na Praça da Sé.
Não foi tão diferente. Eu fiquei. Você foi bem ponto específico. Porque quando eu vim. E aí eu fui direto para fazer o curso que eu estava fazendo e aí ficava numa área nobre que agora eu nem lembro mais, mas é alguma coisa das Américas.
Jardim América, será?
Não, das Nações Unidas.
Não sei. Eu sei que tem uma
Tem alguma
avenida.
coisa das Nações
Tem uma
Unidas.
avenida das
Só sei
Nações
que...
Unidas, que eu acho que é uma das maiores avenidas de São Paulo.
Ah, tá. Que
Então,
foi o Sheraton, tá.
pode crer.
A gente ficou, inclusive, confinado no Masterchef na Avenida das Nações Unidas.
Ah, que legal, eu
Olha
queria
só,
saber
nunca nem
disso.
liguei uma coisa na outra. Tá vendo a falta da terapia?
A Avenida das Nações Unidas, ela é de um tamanho inacreditável. Eu lembro que, às vezes, quando tem muito evento, né? Tem um World Trade Center lá, eu acho, na Avenida das Nações Unidas. E, tipo, os números dos prédios é, tipo, 7 mil, não sei o quê, porque a avenida é gigantesca, assim. Então, não explica muita coisa tu dizer que tá nessa avenida. Mas foi. É onde fica o Sheraton, realmente.
Era um lugar caro, e aí eu fiquei lá alguns dias, e nisso eu tava tentando conseguir alugar algum lugar pelo Quinto Andar.
Ah, legal.
E aí eu achei que ia ser, tipo, super rápido, só que acabou que não encontrei o um lugar, e aí, mesmo o Quinto Andar sendo menos burocrático, eu não lembro qual foi o imbróglio que aconteceu na época, mas eu lembro que um que eu tava em negociação... Foi alugado, porque a galera fica em negociação com várias pessoas,
É, o
aí não dava,
quinto
não
andar
dava,
é
não dava.
meio.
Falei, cara, não dava mais para ficar no hotel que eu tava. Aí eu fui procurar um hotel baratinho. E assim, sem noção de tudo, burra, burra mesmo,
Foi pro
porque
centro, claramente, né? O hotel
eu não
barato é no centro.
buscava, eu fui lá pro lado. Sabe onde eu fiquei? Sabe aquela rua, aquele setor que tem bastante eletrônicos? Santa Efigênia?
Santa Efigênia, nossa.
Eu fiquei num hotel bem lá, perto da 25, lá na Santa Efigênia.
Nossa, e aí?
E aí, beleza, na rua, bem do lado, assim, era uma rua que era, sei lá, a galera usava muito, muito droga lá.
Ainda usa.
E aí, mas assim, eu fiquei lá, eu acho que durante umas 2 semanas ainda,
Bastante até.
Porque eu andava muito, Brian. Eu saía andando por essa São Paulo a pé inteira.
Caraca.
Eu andava muito. Eu brincava que eu andarilhava, né? Ah, o que você tá fazendo? Ah, tô andarilhando. Eu andava, entrava em todas as igrejas que eu via.
Ah, é legal fazer isso, assim. Eu não teria coragem de fazer isso sozinho andando pela Santa Efigênia,
Bom,
mas eu
se eu
acho que
soubesse o
turisticamente.
perigo, eu também. Só que eu era tão. Sente a esse ponto, eu andava muito na Praça da Sé, por exemplo, muito na Praça da República. Aí depois desse, eu fui para um em frente à Praça da República.
Que aí é mais loucura, eu acho, né?
A minha, assim, era um flatzinho muito arrumadinho e tal, era um quarto, né? O prédio era bem legal, só que era literalmente em frente à Praça da República. Minha janela assim dava para a Praça da República.
Era um prédio
E
novo?
tava lá todos. Hã?
Era um prédio
É um
novo?
prédio novo, espelhado e tal.
Eu tenho uma amiga que fala que quando tu for para um lugar assim, a melhor coisa é ficar num prédio novo, né? Num hotel novo. Porque, por pior que ele seja, pelo menos ele é novo. Porque às vezes tem hotéis incríveis que são prédios muito velhos e aí ele é um hotel incrível podre. O hotel simples novo, pelo menos, é limpinho, provavelmente.
Não, esse Santa Efigênia era mais antigo, mais roots, assim. Aí, por isso eu não consegui o quinto andar, até então, falei, cara, eu vou mudar daqui, que começou a ficar meio punk, assim. E também porque eu queria ir para outro lugar, sei lá. E aí eu peguei e fui para esse, em frente à Praça da República. E aí eu andava muito por lá também. Eu tava só trabalhando. Continuava trabalhando, pelo computador, vendendo as coisas, até porque eu tinha um curso. Também
Olha.
tem essa parte da minha vida, eu fazia parte de um grupo de emagrecimento, desses grupos de emagrecimento,
C.
que aí eu ensinava a galera a cozinhar comida fitness.
Comida fitness, pode crer.
Eu fazia isso também. Aí eu fazia vídeos, aulas.
Esse foi o teu primeiro contato, assim, com comida como trabalho, ou não?
Foi as tortas.
Foram as tortas antes, lógico, é verdade.
E depois, isso sim, como algo mais importante, com certeza. Porque eu falava sobre... Eu não fazia nutrição ainda, mas eu já gostava muito do tema, então eu falava muito sobre... Hoje eu vejo, né, assim, pô, anos depois, de uma forma muito, muito mais leiga, vibes coach de emagrecimento, assim. Uhum. E o que me incomodava muito, por isso eu queria fazer nutrição, porque eu gostava do tema, fazia parte desses grupos e tal, e ensinava a galera a cozinhar de forma mais saudável e tal.
Legal.
Então fazia isso também. Eram grupos de 30 dias e a gente ia fazendo esses grupos.
Entendi. E aí tu foi ficando?
Aí depois disso, aí eu consegui então alugar um estúdio em frente ao Minhocão, na Rua Helvétia, vulgo Rua da Cracolândia, que eu não sabia.
Não, tu foi raiz em São Paulo, assim, buscando os melhores lugares sempre. O Minhocão ali é onde tu comentou comigo esses dias que tu viu minha participação lá no Clube do Minhoca, né, no Em Pé na Rede, que eu participei do Comentando Histórias, e o Clube do uhum. Minhoca, ele fica exatamente ali, no Minhocão. Que é pra
não
quem
sabia.
Fica exatamente ali. Pra quem não conhece São Paulo e não sabe o que é um Minhocão, ele é um viaduto que passa no terceiro, quarto, quinto andar dos prédios da região ali, né? Então, pra quem mora ali, isso deve ser um inferno, mas pro resto das pessoas é incrível.
A minha sacada ficava assim... Era meio que um andar acima do chão mesmo, do Minhocão. Então, eu ficava levemente
abaixo do viaduto.
Acima.
Ah, levemente acima do viaduto.
Acima.
Tá.
Porque eu vi acima, então, final de semana lá era um espetáculo à parte, eu vi tanta coisa naquele Minhocão.
Sério,
olha,
porque
impagável.
No final de semana uhum. O Minhocão ele é fechado e vira tipo um lugar para as pessoas Isso. andarem de skate, caminhar, bicicleta e tal, né?
No domingo fica o dia inteiro fechado, então o pessoal usa muito para atividades de lazer no geral, assim, e muitas atividades artísticas também.
Que
então
que tu,
rolava
que tu já
muita
viu
coisa. Do nada eu acordava, tinha um pássaro gigante. E engraçado que a localização do meu prédio, eu acho que é onde mais rolava as coisas, assim, era um ponto muito específico, eu acho que talvez meu prédio era mais novo e tal, não sei, ou era, não sei porquê, mas ali em frente à minha janela rolava de tudo, assim.
Era tipo
teve
morar
uma
na
apresentação de uma galera meio sadomasoquista, uma galera pelada, com coisa de couro,
caramba.
E gritando, e de repente, eu tenho isso gravado, assim, um garotinho de bicicleta parou em frente a esse povo, gritando e fazendo orgias, assim, esse menininho ficou lá, acho que era bicicleta ou era um patinete, acho que era bicicleta.
Uhum.
Ele ficou parado, olhando, o Gui tava comigo nessa galera, assim, velho, isso vai ficar no imaginário dessa criança.
Por resto da
vida. Eu não sei como que ele vai entender isso daqui uns anos, mas a gente ficou lá, a gente, o que tá acontecendo? Que cena bizarra. Sabe?
Maravilhoso, eu fiquei muito curioso de ver esse vídeo agora, porque eu tô imaginando a expressão dessa criança.
Eu vou procurar, eu vou te mandar.
Procura e me manda. Não, essa criança no futuro, ou ela vai estar lá também, expressando sua arte de alguma forma, ou ela vai entrar para um convento, sei lá, porque ela não vai querer ver esse tipo de coisa nunca mais.
Algum dos extremos, ela vai ser muito liberta, ela vai ser muito...
Exato.
Como chama?
Não sei, mas eu entendi.
Reprimida,
perfeito, perfeito. Não, muito louco. São Paulo tem de tudo, assim, eu acho que isso é um pouco do resumo do que é São Paulo, assim, que são todas as tribos frequentando os mesmos lugares, muitas vezes, né? E esses locais fechados, na Avenida Paulista acontece. Teve uma amiga minha, turista, que veio da... Ela mora na Austrália, e aí veio pra passar um tempo com a família e fez uma escala em São Paulo, né? E aí, como eu moro aqui, ela ficou um tempo e tal, e a gente deu umas voltas, assim. E eu lembro que a gente foi numa churrascaria, ali perto da Avenida Paulista, e aí a gente sai da churrascaria e tá tendo uma manifestação de veganismo, assim, que era, tipo, pessoas vestidas de vaca e tal, e outras pessoas batendo nelas, assim. Era, tipo, era um bagulho muito louco, assim, muito chocante, assustador.
Desculpa, vegano, eu juro.
Não, era muito louco, parecia uma via sacra de vacas, assim, que eram as vacas andando, crucificadas e apanhando. E aí eu falei, cara, é muito doido, porque aí depois, logo em seguida, tem outras manifestações de outras coisas, né? Outras causas ali se encontram também, e tem as crianças de bicicleta, e é isso aí, São Paulo é esse resumo. E isso acontece muito na Paulista fechada no domingo, que é o que acontece também no final de semana lá no Minhocão, né? Eu particularmente uhum. nunca fui, eu só fui pra essa região ali poucas vezes, e acho que no final de semana nunca.
Sim.
Mas é isso.
É, então foi isso, o meu choque, assim, só que eu sou uma pessoa muito adaptável, então, contando assim, nossa, menina ficou em choque total e tal, só que eu fui encarando, eu sempre fui muito aberta, eu vim pra cá muito aberta, né, então como eu não tinha expectativa nenhuma, eu não sabia o que esperar, eu não conhecia, e eu tava só querendo vir e mudar e etc., eu sou naturalmente muito aberta ao novo, a mudanças e etc., e aí eu com uma naturalidade, incrivelmente. Então, para mim, eu fui absorvendo já muito rapidamente as coisas, sabe? Assim, absorvendo, encarando com naturalidade, não me espantando tanto, né?
Sim, na medida do possível.
É.
E aí, como é que tu vai parar no MasterChef? Que descoberta foi essa, assim, que tu te inscreveu? Tu tem aquela história de ex-BBB que foi alguém da família que escreveu? Ou foi tu por conta própria?
É, mais ou menos, fui eu que me inscrevi, mas por um pouco de pressão do Gui, meu namorado.
Pô, que legal.
É, inclusive, eu tenho um vídeo meu que ele fez nesse apartamento lá do Minhocão, tipo em 2019, 2020, eu cozinhando um macarrão, tipo 3 horas da manhã, porque me dá fome, eu tenho que comer, eu sou bastante comilona, assim, e aí eu tava cozinhando um macarrão. E ele me filmou, era um estúdio, né? Então a cama ficava dentro da cozinha e vice-versa.
Sim.
Ele na cama me filmando fazendo o macarrão. E aí ele comentou: cara, você tem que entrar no MasterChef, porque 3 horas da manhã você se propõe a fazer um macarrão em 15 minutos, serve um negócio MasterChef aqui, não sei o quê. E ele sabia, ele falou isso porque eu já tinha falado do programa para ele, que eu gostava. Inclusive, quando eu vim para São Paulo. É, uma das coisas que eu fazia muito, né, que eu tinha mais tempo livre e estava nessa vibe de explorar várias coisas, era comprar ingredientes, então eu tinha mais acesso, mesmo os sacolões lá do meu bairro, sempre tinha as verduras, legumes muito bonitos e diferentes, tinha alho poró, que era um negócio que eu nunca via, nem comprava,
Isso é legal.
e que eu via no MasterChef, eu era muito fã, então assim, eu tinha assistido todas as temporadas e tal, e eu comecei a cozinhar bastante. Mas eu já cozinhava, né? Mas eu comecei a cozinhar, a explorar um pouco mais. E aí isso ficou. Aí ele falou: ah, não, chegou um dia que ele falou: ah, você tem que se inscrever e tal. E aí em 2021 ele falou assim: ó, você viu que. Acho que ainda no final de 2020 ou início de 2001, início de 2021, ele falou: você tem que se inscrever, você viu que abriu as inscrições e tal. Eu falei: ah, tá, beleza, vou. E aí ele tava no trabalho um dia, ele me ligou: falou, ó, você viu que é o último dia para inscrição no MasterChef? Falei, não, você já se inscreveu? Eu falei, não. Ele, então se inscreve agora. Mas a inscrição do MasterChef, ela é gigantesca, é um formulário imenso.
É.
E eu já tinha começado a preencher em algum momento, porque ele me pressionava para fazer, porque ele sabia que eu queria, mas eu preciso de incentivo, assim. Eu sou uma pessoa que é cheia de projetos e precisa de alguém estar tá me dando esse empurrãozinho, essa coragem de falar que é possível e que pode dar certo e tal. E aí eu terminei a inscrição nesse dia, só que além da inscrição escrita, você precisa enviar um vídeo cozinhando, apresentando um prato, cozinhando, se apresentando e tal. Aí eu fui no mercado, comprei, eu não tinha ideia do que eu ia fazer, comprei as coisas que tinha lá, fiz o meu vídeo de inscrição, inclusive esse vídeo está no YouTube, não assisto, eu morro de vergonha dele.
Eu acho que não vai funcionar. Tu falar, está no YouTube, não assistam, acho
Cara,
que as
e a
pessoas vão querer
história
ver.
segura de mim, cortando uma abóbora, falando que eu ia servir. Ah, não sei por que os candidatos não têm drinks com os pratos. Porque
Tá.
os jurados não têm drinks. Seria ótimo servir drinks com os pratos. Nunca servi nenhum, né? E entreguei todos os pratos, fingindo no último segundo.
É foda.
E aí fiz esse vídeo, mandei. E como estava nas últimas da seleção mesmo, eu acho que eu fui. Se eu não fui a última. Eu fui no mínimo uma das três últimas, mas eu acredito que eu fui a última selecionada, assim.
Caramba.
Porque tinha gente que, quando eu mandei o vídeo e a inscrição, já tava na pré-seleção.
Porra.
Então, para mim, foi tudo muito rápido. A galera espera meses para receber resposta. Mas como eu já tava no último do último,
Sim.
a galera já me mandou no, na semana seguinte, e aí foi indo tudo muito rápido para mim, sabe?
Entendi. Já tava
E eu
na
não tive nem
padrão.
tempo de me preparar, nem nada. Quando eu vi, eu tava lá dentro do negócio, sabe?
Entendi.
Foi muito louco.
Já tava na Paula Padrão fazendo a contagem regressiva da inscrição já e tu
É, e eu não
terminando.
tinha nem me tocado que eu tinha feito inscrições, tipo isso.
Que
Que tinha
loucura.
gente estava 6, 7 meses esperando uma resposta e passando pelo processo, e eu fui, assim, uma semana após a outra, muitas novidades.
Muito louco. E como que é esse processo? Eu não sei o quanto tu pode falar sobre isso também, né? Porque eu sei que a Endemol tem bastantes restrições com isso, apesar de tua edição já ser bem antiga, não sei como funciona. Mas como que é essa seleção? Além do formulário e do vídeo e tudo que tu manda, a partir do momento que tu é escolhida, tu já tá no programa? Ou tem uma outra etapa?
Então, assim, eu não posso detalhar as etapas, tá, né, sobre como exatamente elas são, mas tem algumas etapas. Essa primeira do formulário, ela é pública, né, então quando a minha inscrição, qualquer pessoa pode ver e fazer.
Sim.
Mas a partir disso tem algumas etapas, né, tanto de aferição de sua personalidade, da sua cozinha, claro, psicológica. Claro, claro. E aí tem algumas etapas aí, eu nem lembro quantas, mas acho que tinha umas 4 etapas.
Entendi. Eu lembro que na primeira edição do Masterchef tinha essas etapas como o primeiro episódio, não sei se tu lembra disso.
Lembro. Inclusive, eles voltaram com esse formato,
Ah, é?
nessa edição, porque na nossa não teve por causa da pandemia. Então, só a última etapa que foi presencial. O resto foi tudo online
Ah,
por causa
tudo
da
online.
pandemia.
Entendi. Era legal de ver, mas meio deprê, assim, porque tinha uma galera que parecia
Você via
promissora.
que não entrava, né?
Parecia
E tipo.
promissora, e aí a pessoa foi eliminada porque não conseguiu cortar cebola dentro do tempo, sabe? Ou no tamanho que tinha que cortar, e porra,
É.
é foda.
Aí você vê a pessoa que entrou e não gosta, pô, podia ser outra pessoa no lugar dela, né?
É, sempre tem isso.
Perdeu tanta gente boa pra entrar, essa marmota.
Sim, só porque não sabia fazer ovo cozido. Aí foi embora. É foda. Mas a tua edição foi em 2021, que eu ainda tô um pouco perdido com relação ao tempo, mas a pandemia começou mais ou menos em maio. Março, abril, maio, não sei, acho que maio de 2020. E a tua edição ela é de 2021, então deve ter tido já um Masterchef antes, né? Com pandemia. Na tua edição, como que funcionou? Eles já tinham mais a manha, assim, de fazer?
Então, a gente fala que a nossa edição foi a edição da pandemia, mas na realidade teve uma edição antes, que foi a de 2020, só que foi uma edição totalmente atípica e que ninguém lembra.
Ah, que foi remoto.
Que foi cada episódio eram competidores diferentes. Então
Tá.
não teve uma turma que entrou e ficou
É,
passando,
não,
não.
não.
Cada terça-feira era uma turma
Não
diferente e
existiu,
tal.
esse Masterchef não existiu. Vamos partir do princípio que isso
É.
foi um sonho, um engajamento ali da galera, porque tinha que fazer alguma coisa, né? Todo mundo se reuniu para fazer e acreditar que estava dando certo, mas não é. E eu acho que isso aí deve ter inflacionado
Tanto.
muito, inclusive, o campeão de Masterchef, né? Porque deve ter muitos campeões de Masterchef agora que são pessoas que participaram de um episódio só.
Exato, e tanto é que dessa edição, né, de Estranha, alguns
Edição Café
participantes
com Leite.
participaram da próxima, que foi a minha. Então, o Heitor, acho que ele foi vice-campeão ou campeão de algum episódio, ele participou da minha. O Renato também participou da do ano do 2020-2021. A Juliana participou também em 2020-2021. Acho que
Caramba.
esses três.
Caramba.
Então, eles pegaram esses personagens, né, essas pessoas do ano passado e colocaram no ano seguinte porque não tinha por que não colocar, né? E tinha, na minha edição também teve essa vibe de que teve um burburinho, eu tava muito curiosa na época também, porque pensa, o burburinho na internet era que ia ter pipoca e camarote
Ah, BBB.
na minha edição. E de fato teve, né? No caso, foram esses três ex-participantes da edição de 2020.
Sim.
Teve dois participantes do MasterChef Júnior, que foi a Daphne e o Eduardo.
Eu lembro.
Teve a Isa Scher, né, que já era mais famosa, atriz, filha do Xuxa, etc. Teve o Márcio, que também ele já tinha ganhado um reality de um programa da Ana Maria Braga.
Tá.
E acho que são esses.
Entendi, mas não foi
Então,
declarado assim,
no,
né?
no, não, ficou um burburinho antes e aí no final das contas foi isso. No universo
Legal.
MasterChef, esse foi o camarote pipoca que tivemos.
Entendi, entendi. Não, legal.
Eu,
E aí.
inclusive, eu brinco que eu sou a ganhadora da pipoca.
Claro, é verdade, porque
Fui a finalista da
tu
pipoca.
foi a finalista da pipoca. Maravilhoso, é verdade. Como que foi esse lance de confinamento? Tu falou do Sheraton lá, vocês ficavam num hotel e iam gravar? Porque a Band é no Morumbi, né?
A Band fica aqui perto da minha casa e eu passava pela rua da minha casa todo dia. Isso era uma dor incalculável, assim.
Tu já morava aí e tava presa no hotel pra gravar.
Na realidade, assim, eu morei lá no apartamento do Minhocão até Até eu ir para o Masterchef, eu já ficava bastante aqui, então eu estava mais morando. Depois da pandemia, como o guia médico estava na linha de frente, tal, a gente tomou uma
Putz,
decisão de
teve isso.
ficarmos os dois aqui. Mas como nosso relacionamento era decente, foi uma decisão um pouco forçada por conta da pandemia, uma decisão que teve que ser tomada, a gente não esperava. Eu mantive o meu apartamento lá porque, né, eu não sabia como que ia ser. Só que aí veio o Masterchef, como eu falei, muito rápido e nem deu tempo de eu tirar minhas coisas de lá, nem nada. Então eu só passei oficialmente tudo para cá depois do Masterchef. Mas eu
Entendi.
já vivi aqui há uns 3, não, a mais, né? Desde 2020 eu já vivi aqui quase que plenamente.
Entendi.
E aí sim, a gente ficava num hotel, cada lá no Sheraton, né, que é um, para quem não conhece, é um hotel gigantesco, sei lá, acho que é 5 estrelas, cheio de salas de convenções, inclusive as salas se tornavam estúdios lá pra gente gravar.
É, não, lá é
Ah,
enorme.
uma curiosidade que eu acho bizarra, eu não sei se todo mundo acha isso tão louco quanto eu, mas a primeira, logo no início, nas primeiras semanas, a sala que a gente jantava, a gente mudou de sala. A gente sempre era acostumado a jantar num salão e de repente a gente teve que ir para o outro porque o salão que a gente jantava estava sendo montado o estúdio para o programa da Ivete Sangalo,
Caramba.
aquele das máscaras,
Sei, sei.
Masked Singer, eu acho.
Isso mesmo,
Eu
Masked
falei,
Singer.
gente, que louco! Sabe, onde a gente jantava é o programa da Globo. Não, você olha, não,
O
você não imagina.
Sheraton é muito louco e não sei se ainda é, mas por muitos anos foi o hotel onde ficava, tipo, a Rihanna quando veio fazer show em São Paulo, sabe? Paul McCartney ficou no Sheraton mais de uma vez, é um bagulho muito louco mesmo.
Aí a gente ficava, cada um tinha seu quarto, chiquérrimo, chiquíssimo.
Sensacional.
No quarto com banheira, bem, tudo muito chique mesmo. E aí a gente, cada um, né, tinha seu quarto, só que era enclausurado mesmo. Tipo, a gente não podia ir um pro quarto do outro, se visitar, ou. Inclusive o olho mágico era tapado, era bem.
Que isso bem prisão mesmo. Mas isso por causa da pandemia ou por causa da mística do programa?
Acho que as duas coisas. A questão de ficar no confinamento foi a primeira temporada que foi assim, por uma questão de logística da pandemia mesmo, né?
Sim,
De
sim.
isolamento. Então, a gente só ia do hotel para o estúdio, do estúdio para o hotel. Então, a gente não tinha contato com. Teoricamente, a gente não tinha contato com outras pessoas, né? Mas, por exemplo, o café da manhã, a gente tomava o café da manhã do hotel junto com os hóspedes.
Entendi.
Mas
E celular,
teoricamente
essas
foi
coisas
o.
vocês tinham?
A gente tinha, enquanto a gente estava no quarto, mas
Ah,
só que a
tá.
gente saía do quarto tipo 7 horas da manhã e voltava no mínimo 7 da noite, no geral 10 da noite.
Nossa,
Às
terrível,
vezes
foda.
até meia-noite e tal.
Puta merda.
Então, quando. E alguns dias conseguia voltar cedo, assim, mas sei lá, 80, 90% das vezes era depois das 8, 9 da noite. E
Entendi.
esse era o momento que a gente podia pegar no celular e computador, etc.
Sei. O programa ele é gravado com muita antecedência, assim. Vocês já tinham, quando o primeiro episódio foi pro ar, já tinha rolado muita gravação ou não?
Já tinha rolado, salvo engano, até o. Quando a gente saiu, acho que estava no ar, tipo, sexto episódio, sétimo
Caramba,
episódio, no máximo.
caramba. Entendi.
É.
E aí a final foi gravada depois, ou não?
Não, foi
Tava
tudo
tudo
junto.
gravado já então.
Uhum.
Caramba, isso é muito louco, né? Porque, de certa forma, tu fica sabendo, afinal de contas, tu participou do resultado de um negócio que o resto
A
da
gente não
população
fica
não.
sabendo o resultado. A gente não fica sabendo o resultado. As
Caralho!
pessoas não acreditam. Muita gente, nossa, era um inferno no Instagram. Você ganhou, quem ganhou?
Não,
Vim.
pera,
Na caixinha só tinha
tu não
isso.
sabe
Eu
quem
parei de
ganhou.
abrir a caixinha, porque, porra, eu não sei quem ganhou,
Tu não
sabe?
sabe quem
E se eu
ganhou o
soubesse, eu
programa.
ia ter uma multa milionária se eu
É
contasse.
verdade, isso é verdade. Mas assim, tu não sabe quem ganhou o programa, mas tu sabe as pessoas que foram eliminadas, né? Na ordem, assim.
Não, sabe, a
Isso tu
gente
sabe.
vai eliminou tchau e bênção, a gente sabe. Então, lá no. Quando a gente saiu, então tava rolando. É isso, a gente sabe sempre com precedência quem saiu, qual foi a ordem das pessoas que saíram e
Lógico.
tal. Só que afinal, eles gravam possibilidades. Então, meio
Se...
que todo mundo comemora.
Entendi. Tu gravou a tua final como campeã também?
Então, a minha edição. foi a única que teve três finalistas.
É, eu lembro disso.
É, então aí eu já sabia que eu tinha ficado em terceiro lugar, porque a diretora conversou com a gente, falou, a gente vai falar quem é o terceiro lugar, porque senão a gente vai ter que gravar muitas possibilidades de primeiro, segundo e terceiro.
Exatamente.
Primeiro, terceiro, segundo, aí cada um pode ser o terceiro, segundo, primeiro, ia ficar muitas possibilidades. Então ela falou, ó, a gente já vai falar pra vocês quem é o terceiro lugar, pra, né, pra já agilizar isso e não ser tão complexa a questão da gravação.
Entendi.
E aí os outros dois, né, o Eduardo e a Isabela, gravaram cada um como o take de vencedor e tal.
Entendi. E aí isso sim, eu acredito que não tem como saber realmente, porque vai ser definido quem é o campeão depois, né? Tu acha que isso é feito só pra vocês não saberem quem ganhou? Ou isso é feito porque eles realmente não decidiram ainda e mais perto eles vão escolher? Porque pode ser as duas coisas,
eu não faço,
né?
Não faço ideia de muita coisa desse programa. Então a maioria das coisas só tem perguntas. Mais do que vocês, podem ter certeza.
Muito louco. Mas e o pós-Masterchef, assim? É, tu te incomoda de ser lembrada como ex-Masterchef? Ou não é pejorativo, assim, pra ti?
Não, de jeito nenhum. Pra mim é...
Porque meio que o ex-BBB ou o ex-reality show em geral acaba meio que virando um negócio que as pessoas não querem mais ser lembradas só por isso, né? Porque, pô, vocês fazem muitas outras coisas legais.
Tem a questão só por isso. Assim, tem uma coisa, eu tenho uma cobrança comigo mesma de não ficar nisso. Não é a maior coisa que eu posso fazer da minha vida,
lógico,
sabe?
Não.
Eu tenho que fazer algo além, algo a mais do que isso. Mas eu tenho muito orgulho de ter isso na minha biografia, sabe?
E é uma mudança, né? O que mudou, tipo, na tua rede social, assim, depois do Masterchef? Tu já fazia vídeos e pensava em produzir alguma coisa antes ou isso surgiu depois?
Assim, eu sempre... Eu postava coisas como uma pessoa normal posta. Eu era, assim, relativamente ativa no Instagram, principalmente, né? Só que tudo mudou, né? Depois do Masterchef. Só que foi, pra mim, um tanto abrupto. Porque eu não tinha manha de produção de conteúdo. E também tinha uma questão psicológica, para mim, bastante complicada, porque eu saí do programa e ainda tinha, tipo, 4 meses de exibição do programa para rolar.
É verdade.
Então, e eu sabendo que eu tava na final, entendeu?
Uhum.
E esperando tudo aquilo acontecer, e cada vez que... quanto mais próximo da final, mais em evidência você vai ficando, porque vai tendo menos participantes. Então, antes eram 20, acho que 23 ou 24 participantes na minha edição.
Tá.
E aí, tudo bem, a atenção ela é distribuída com muita gente, mas quando tá só 10, só 5, a atenção se volta muito pra você.
Sim.
Então, e eu não tinha noção dessa. Por exemplo, eu era muito fã de Masterchef, muito, muito fã.
Tá.
Mas eu nunca tive Twitter. Eu não sabia que as pessoas comentavam no Twitter e no YouTube, que as pessoas criticavam,
sim,
que as pessoas brigavam, que as pessoas amavam, que as pessoas odiavam. Eu não sabia que era tipo um BBB, numa proporção bem menor, obviamente,
claro,
mas com uma vibe muito parecida, assim.
Na tua edição, era o Twitter...
De julgamento e tal.
Sim, eu sei que vários Masterchefs foram patrocinados, assim, por redes sociais. Na tua edição era o Twitter, que ficava divulgando e aparecendo tweets e tal, ou não?
É, então, foi o TikTok.
Era o TikTok, tá.
E eu não tenho TikTok. Então, isso pra mim foi uma coisa que me prejudicou, porque depois da minha edição foi o Instagram.
Pô,
e
muito
como
melhor.
O Instagram não patrocinava o Masterchef, eu nunca fui marcada numa publicação no Instagram do Masterchef.
Putz.
Então as pessoas não acessavam o meu arroba, sabe?
Entendi.
Então era só no TikTok, teve um caminho, né? Hoje eu nem me denomino, não sei, criadora de conteúdo, eu crio conteúdo, mas eu não tenho uma regularidade que eu gostaria de ter,
tá,
sabe? Só que, assim, eu tenho alguns períodos, aí eu meio que, eu paro sempre, assim, tipo, sempre, a cada 4 meses eu fico um mês sumida das redes sociais, eu meio que preciso desse tempo para respirar. E durante a exibição do programa, eu tive esse problema em estar assimilando tudo, porque a gradação era mais intensa, ela não ficava mais branda, então era cada vez mais intenso, de repente eu tô na final, então, nossa, ao mesmo tempo que era muito bom, nossa, é muito legal se assistir, imagina.
Eu imagino
depois
só.
De assistir as outras edições de Masterchef, é legal, mas assim, quando você se assiste, A emoção e tal é muito bizarra.
Entendi.
Só que no dia seguinte eu ficava totalmente sobrecarregada, sabe? Assim,
Sim.
energeticamente. Parecia que eu tava com um
Faz
elefante
sentido.
nas costas. Então eu fiquei com muita ansiedade, me causou bastante ansiedade essa questão de toda terça-feira esperar o programa, e ver os comentários e passar por todos. A galera não sabe disso, mas tipo no YouTube passava os mil comentários, eu lia todos. No Twitter,
Caraca.
eu lia todos.
Não, é
E você
foda.
fica se enchendo disso, é muito pesado.
Principalmente no Twitter, né? Porque o Twitter é a rede que
Sim.
tem mais ódio, eu acho, gratuito, assim.
É, assim, eu recebi bastante crítica até, mas muito comentário. A maioria das críticas é comentário sem noção, tipo assim, velho, essa pessoa não pode estar falando de mim. Não, não,
Entendi.
não tem anexo, sabe? Mas isso me atingia também de alguma forma. Acabou que eu fui me acostumando e depois, até atualmente, não. Mas eu sempre recebi muito mais acolhimento, assim, mais carinho do
Ah,
que
legal.
tudo. Só que é aquilo, né? Não sei se isso é verdade, mas já ouvi falar de um estudo que, sei lá, cada crítica que você recebe, você precisa de, não sei se é 7 ou 10 elogios para suprir a tristeza dessa crítica,
Caramba, que
sabe?
dado
Então,
específico. Sensacional.
você precisa, tipo, de 10 afirmações positivas sobre você para superar uma afirmação negativa. E é
Entendi.
isso mesmo, assim, você se apega muito à questão, negativa, às vezes.
Entendi. Eu não costumo responder haters assim. Muitas vezes eu até
Eu
oculto.
também não respondia, não.
É, o melhor negócio é ocultar, assim. Porque quando tu oculta, principalmente no Instagram, assim, que é um lugar que eu sei que tem essa ferramenta, a pessoa não sabe que ela foi ocultada, né? Então ela pode continuar comentando e se sentindo bem de estar tá ofendendo a gente e a gente não vê. E ninguém mais vê.
Ah, não, eu bloqueio
O
total.
bloqueio é ótimo pra gente, mas acaba que às vezes tem aquelas pessoas que só de se sentirem notadas, né, por terem sido bloqueadas por ti,
Não tô nem
ficam
aí. Vai ser
felizes.
notado em outro perfil. Aqui não. Eu não faço terapia, então não vai ter.
É isso, mas o que eu ia falar é
Porque
que.
é isso, assim, eu parei. Quando eu comecei a perceber isso, eu li a primeira frase ou a primeira palavra e percebia que era hate, eu não lia o resto, sabe? Eu já bloqueava para eu não ler. Mas eu até parei para ver, tem um tempo atrás, quantas pessoas eu tinha bloqueado, que é pessoas que vieram me dar hate na minha rede social. Não eram muitas, não. Sei lá, umas
Legal.
50 pessoas, 100 pessoas,
Porra.
algo. Não, não, não muito mais que 100. Então, assim, de milhares de mensagens muito boas que eu recebi,
Legal.
é
Uma
muito pequeno.
minoria, né? O que eu ia dizer é que quando eu sinto muita vontade de responder algum hater, eu sempre sou o mais educado possível, mas eu me coloco a responsabilidade de responder pelo menos umas 10 pessoas que elogiaram depois, para não parecer que eu só respondo quem é cuzão, sabe? Então, não, eu vou
Que
responder
a
esse cara
galera cobra
aqui.
isso. Se o povo vê isso nos comentários, não, siga.
É verdade, só responde quem é hater. E aí, lógico, tu acaba educando as pessoas que elas têm que te xingar para serem percebidas, e não é esse o objetivo de ninguém,
É, eu já vi comentário assim, ah, eu vou xingar aqui para ver se ele me responde, tal. Não no seu, né? Mas né,
né? É foda. Não,
as
não, no
internet
meu
da
caso não
vida.
acontece. Mas a gente falou bastante de várias coisas, e esse lance da saída do MasterChef, ela tem muito a ver com, não uma transição de carreira, mas uma mudança da tua vida também profissional, né? Porque agora qualquer coisa que tu faça, no caso a nutrição, ou se tu resolver uma outra coisa depois, já é diferente, porque isso também contribui com a tua carreira de influenciadora digital ou criadora de conteúdo. De certa forma, tu tá trazendo um pouco da tua vida pessoal ali no conteúdo também, né?
Sim, foi a grande porta de entrada, assim. Eu sempre digo que, até conversando com outros ex-Masterchefs, né, e quem tem curiosidade de saber, o Masterchef não é tipo um BBB que você vai sair famosa, queira você ou não, né? Você vai sair conhecida e reconhecida, principalmente quando sua edição tá no ar e nos meses subsequentes. Eu fui muito reconhecida,
Que
tipo,
legal.
não pisava o pé de casa sem tirar uma foto, sem ser reconhecida. Eu adoro, é muito legal. Mas vem outras edições, BBB também, assim, se você não se manter e buscar, né, se apoiar nisso um tanto, por que não? Igual eu te falei, não tem problema nenhum em ser Masterchef e tal. E isso me traz credibilidade, me traz uma marca, né, que é importante, que é o Masterchef.
E ainda mais
visibilidade,
por tu ter sido
finalista, muitas pessoas
né?
conhecem, então
Sim.
é muito mais fácil abrir portas,
E
né?
ainda mais por tu ter ido tão longe no programa, né, ter sido finalista, porque isso te dá mais tempo de tela, né, mais pessoas te viram por mais tempo, e é uma conquista muito legal também de trazer até hoje.
Sim, com certeza. Eu fiquei 6 meses, né?
É muito tempo.
É muito tempo.
Muito louco. E agora, assim, o que que tu tem feito e o que que tu pretende fazer daqui pra frente? Tu tá na faculdade de nutrição, tu pensa em produzir conteúdo
Sim.
com relação a isso também. Eu vejo que tu faz umas receitas saudáveis e tal, mas esse negócio de curso, por exemplo, tu não tem feito, né?
É, então, eu tenho um tempo ainda até formar, eu tô no 8º período, são 10, só
Tá.
que até por conta do Masterchef eu atrasei bastante coisa, então provavelmente eu vou me formar com 1 ano de atraso aí.
Tá.
Então eu tenho uns 2 anos ainda para pensar em como seguir com a carreira, porque é algo que eu gosto e que eu não, assim, não penso em não seguir como carreira, mas é porque na nutrição a gente tem muitas possibilidades, né? É, só que atualmente eu fico pensando, nossa, quando que eu vou, se é que eu preciso migrar o meu Instagram para um Instagram nutricional, sabe? Eu tenho muita dificuldade de delimitar um nicho.
Sim.
Por exemplo, tem uma galera que tem um personagem, né? Que tem algo muito específico, que faz um personagem e cria conteúdo em cima daquele personagem, fazendo só uma coisa, o que facilita muito a vida do criador de conteúdo, facilita muito para o algoritmo, e eu acho incrível, assim.
É
Só que
verdade.
eu não consigo, ainda não consegui ser essa pessoa, porque eu sou a Kelly nutricionista da Receita Saudável, eu sou a Kelly do Masterchef, eu sou aquele que cozinha outras coisas, então eu tenho projetos nas duas áreas atualmente. Eu tô com um projeto gastronômico em Cuiabá, como não é meu, assim, eu fui contratada para fazer, né, um hotel lá que está em construção. Provavelmente a gente vai inaugurar no meio do ano que vem, um super hotel lá maravilhoso, que tem uma temática do estado, principalmente pantaneira. E uma das coisas que o Masterchef me abriu portas, porque eu não sei se você sabe, mas no meu menu da final do Masterchef, eu fiz uma comida regionalista e inspirada nos biomas mato-grossenses.
Ah, eu lembro disso, é
E
verdade.
eu fiz até caldo de piranha, que é muito pantaneiro, fiz peixe de rio, fiz churrasco, né, o peixe assado na brasa. Usei algumas referências amazônicas também, que a gente tem como bioma lá no Mato Grosso. E aí, quando as pessoas digitam no Google chefe mato-grossense, chefe do Pantanal, o meu nome aparece lá. Então, eu já
Que
fui
legal.
convidada para fazer programa de TV como chefe referência de Mato Grosso e
Que
fazer prato
legal.
pantaneiro.
Foda.
E o dono desse hotel chegou até mim também por causa disso. E aí, enfim, tem alguns espaços gastronômicos dentro do hotel e principalmente um restaurante que a gente vai ter lá voltado para essa temática. Então, eu estou fazendo tudo, desde o cardápio, conceito, treinamento de equipe, gerência, etc. Tudo do restaurante. Estou dentro de uma plataforma nutricional também, que eu gravei há pouco tempo, que chama Alquimia. Então, quem tem acompanhamento nutricional com nutricionista ou é nutricionista, já deixo aqui minha indicação. É uma plataforma que ela é para nutricionistas usarem com seus pacientes. Ela é uma facilitadora como se fosse um plus da consulta, porque lá você tem muita informação sobre dúvidas recorrentes, coisas que talvez dentro do consultório você não consegue sanar, esquece, não tem tempo. E aí dentro dessa plataforma a gente fez um módulo de culinária. Que aí eu tô dando um curso de culinária voltado à questão de dieta, e aí todos os preparos, tudo que eu faço, tem os cálculos de calorias, macro, micros, que as pessoas podem consultar também, que as
Caramba, que legal.
nutricionistas usam dentro do planejamento alimentar. Então, tenho esse projeto também que eu tô fazendo. E tem as redes sociais.
Demais, era aí que eu queria chegar.
Que aí eu faço tudo, de tudo um pouco.
É isso, era aí que eu queria chegar, assim, pra eu colocar até na descrição aqui do episódio, a galera que quiser te acompanhar, onde que tu tá mais ativa? No TikTok eu já sei que não, apesar de que eu acho que tu devia fazer, porque tem muitos vídeos que tu faz pro Instagram.
Ai,
que
cara,
caberiam
sim,
bem lá.
Eu cansei de falar que eu preciso fazer.
O TikTok é foda. Eu, hoje mesmo, nesse negócio que eu fui, à tarde, a moça perguntou, vocês usam TikTok e tal? E eu uso pra postar, eu entro lá e posto meus vídeos, mas eu não fico lá vendo as coisas, assim, e eu sinto às vezes que eu deveria.
É vacilo, porque assim, tudo que eu produzo pro Instagram pode estar no TikTok, né? Talvez com edição um pouquinho diferente, ou do mesmo jeito que
igual.
Tá, porque no geral são vídeos curtos mesmo. Mas beleza, era só fazer isso, né? Depois talvez achar um outro caminho, uma outra linguagem no TikTok e tal, mas
Sim,
assim,
sim.
nem o princípio eu comecei.
Mas no
Mas eu
Instagram
queria
tu é
muito, por
ativa, que eu
exemplo,
sei.
fazer quadros grandes, sabe? Vídeos maiores para o YouTube, queria muito fazer. Já tenho, tipo, três ideias bem legais que qualquer uma das que eu fizesse, assim, eu ia gostar muito de fazer.
Tá.
E tá para sair esse ano.
Pô,
Tô
legal.
com os projetos para sair, então o YouTube é um deles.
Tu
E
já tem o
agora tô
canal lá?
com um novo projeto também para as minhas redes, que eu tô com uma agência nova agora.
Ó, legal.
Que eu tava sem agência, né?
Sim.
Então, agora também estou querendo dar um foco aí, um planejamento mais pontual para o meu Instagram. Mas,
Legal.
gente, ó, pode ser que eu não poste há umas duas
Tem.
semanas,
Não, mas
mas
tu
tem
tá
muito post, um
sempre ali
monte
nos
de
stories.
receita para vocês maratonar, tá tudo
E
fácil.
sempre ali nos stories também, com atividades físicas e vôlei, que eu sei que tu joga vôlei também.
Então, tem meu lado esportista também, que
Legal.
está sempre malhando nos stories.
Legal, legal. Não, isso é importante.
E bebendo também, e comendo peixe frito e brigadeiro. Então
Oh, que
é isso,
delícia.
eu não consigo me encontrar num lugar só. Eu sou
Mas isso que é
tudo isso.
bom. Isso que é bom, é a sinceridade com o público. E o teu canal no YouTube, ele já existe? Já tem o canal lá, se as pessoas quiserem procurar?
Então, eu tenho uma conta
Tá.
que eu acho que eu tenho só o vídeo. Acho que eu tenho só o vídeo de inscrição
Que é pra ninguém ver.
do. Mas não tem, não produzi nenhum conteúdo específico para ele ainda, mas esse ano vai
Entendi.
sair.
Legal, maravilhoso. Kellen, obrigado pelo papo. Sei que tua
Eu que
agenda é
agradeço o
corrida,
convite.
mas foi muito legal bater esse papo aí. E vou deixar na descrição essas coisas que a gente falou, links de redes sociais e tudo mais. E vamos combinar um segundo papo aí, porque foi muito legal. Eu tenho certeza que se pudesse, a gente ficava mais 2 horas conversando aqui.
Ah, sim, tem muita coisa ainda. E além de marcar o segundo papo, tem um nhoque aí, né, que a gente precisa
Pô,
fazer.
verdade, é verdade. As pessoas talvez não saibam aqui, mas a gente fez um vídeo juntos, né? Que tu cozinhou uma receita de purê de Pringles, que é uma coisa muito interessante, mas não tão nutricionalmente interessante. Mas foi legal, esse vídeo
É
bombou,
aquilo,
foi bacana.
e ficou. A galera cobrou lá o
A parte
minhoque, dá
2.
pra fazer. Vai ficar apetitoso. Esse eu acho que a gente vai conseguir
Não
comer.
tenho a menor dúvida. Vamos
Aquelas.
combinar isso aí então. Valeu, Kelly.
Beijo,
Beijão, uma
Caio.
boa noite.
Obrigada.
Valeu.
Tchau, tchau.
E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Kelly Kun, um episódio muito legal. Tenho certeza que se deixasse a gente ficava horas conversando aqui, foi muito divertido. E se você, assim como a Kelly, quer ter uma oportunidade de fazer várias mudanças de carreira ao longo da sua vida, você pode fazer isso com a Alura. Aquele recadinho que eu dei lá no começo, eu tava.lá/Alura, dá 15% de desconto para você na sua assinatura. E com certeza a Alura vai ajudar a transformar algum conhecimento aí que você tem raso em um conhecimento profundo que pode ser útil na área onde você já trabalho, ou então para fazer você transicionar de carreira aí, que é uma coisa muito legal e bastante recorrente no mercado de trabalho atual. Bastante importante estar preparado para fazer essa transição a qualquer momento. A gente se vê de novo no próximo episódio. Tchau!